Jesus é o Senhor. Que bom, estamos aqui, né? Poderíamos estar em casa dormindo essa hora, tomando um cafezinho, mas estamos aqui pela misericórdia e graça do Senhor, né? Ontem nós vimos sobre a fé, né, irmãos? Puxa, sem fé é impossível agradar a Deus, né? E hoje nós vamos falar sobre o plano de Deus, dando continuidade à mensagem da semana passada, e hoje nós vamos dar ênfase sobre a criação, os seis dias da criação. Sem fé, é impossível acreditar nisso aí. Em Gênesis 1, é difícil você acreditar. As pessoas não acreditam se não tiver fé. Não é verdade? Então, a palavra de ontem é muito importante para nós. Precisamos ter fé. E saber que tudo que Deus criou, aleluia, foi pela fé. Pela fé nós cremos em tudo que Deus criou. Então, a Gênesis 1, de 1 a 3, pode colocar, irmão, por favor? A nossa ênfase aqui não vai ser meramente na questão geográfica, questão biológica ou cronológica, né, dos fatos. Mas, nessa passagem, nessa mensagem, nós precisamos dar ênfase na luz. Deus é luz. Disse Deus, haja luz. Amém. A nossa vida precisa ter luz. Amém. Isso é importante. O segundo aspecto importante é a vida. E a vida estava nele. Amém? Então, Deus, em meio às trevas, trouxe a luz. E a luz trouxe vida. Amém. Segunda coisa importante nós notarmos nessa passagem é sobre a separação. Deus faz várias separações. Então, na nossa vida, Deus quer fazer separações. Nós vamos ver nessa mensagem. Então, luz, vida, separação e algo importante, a multiplicação da vida. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, vamos ler ali, ó, Gênesis 1, de 1 a 3, para começar. Vamos ler juntos? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Amém. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, vamos ler forte? Disse Deus, haja luz, e houve luz. Aleluia. Esse versículo é maravilhoso, né? Não vamos entrar na questão aí do espaço que tinha entre o versículo 1 e o versículo 2, mas, irmãos, o Espírito pairava sobre as trevas. E tem um versículo, se eu não me engano, é Jeremias ou Isaías, que fala que esse pairar é como a águia, que ela voa sobre, e ela paira sobre os seus filhotes, assim, ó, protegendo os seus filhotes. Então, quando tinha trevas aqui nesse momento, o Espírito pairava. Ele olhava assim, uau, trevas, né? Alguma coisa precisa acontecer aqui. Então, o Espírito é aquele que cuida de nós, irmãos. Aleluia! Vou puxar aqui um pouquinho. O Espírito, ele cuida de nós, ele paira sobre nós. Se tem trevas, irmãos, o Espírito está pairando sobre nós. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Então, disse Deus, haja luz, e houve luz. João 1, de 1 a 5, vamos ler novamente. Quando tem o Espírito, o que o Espírito traz, irmãos? Traz Deus. João 1, no princípio era o Verbo, ou a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então nós vemos lá em João 1, em Gênesis 1, que nós temos o Espírito. E aí, quando vem o Espírito, Deus fala, haja luz. Amém. Quando Deus fala, aleluia, algo acontece. E aí, irmãos, então vem o Espírito, quando o Espírito está pairando, cuidando, Deus fala, vem a palavra, aleluia. Então, nós precisamos do Espírito e da palavra. Amém? Amém. O que nós precisamos, irmãos? Do Espírito e da palavra, aleluia. E quando nós temos a palavra, nós temos luz. Espírito, palavra e luz. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? O verbo ou a palavra. Mais um. Três. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ou, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse ele é o verbo, né? A palavra. A vida estava na palavra. E a vida era a luz dos homens. Irmãos, a palavra é a nossa vida. A palavra é luz para nós. Aleluia, precisamos da palavra, irmãos. Irmãos, e olha que maravilhoso isso. 2 Coríntios 4, 6. Ganhei muito nesse ponto aqui, ó. 2 Coríntios 4, 6. Vamos ler juntos? Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Lembra das trevas lá em Gênesis? É as mesmas trevas que está no coração do incrédulo. Mas Deus é luz. Essa luz aí, irmãos, de 2 Coríntios, é a mesma luz lá de Gênesis. Olha o poder, o milagre que aconteceu lá em Gênesis, pode acontecer no nosso coração, no coração do incrédulo, aleluia. Nós oramos pelas pessoas, né? Nós temos que ter essa fé, irmãos, que quando nós oramos, esse poder lá de Gênesis, de trazer as trevas, trazer a luz, pode converter o coração do incrédulo. Amém? Amém. Aleluia. Isso é muito importante. Graças a Deus. É um milagre, né, irmãos, que aconteceu ali. Então, os seis dias da criação, vamos entrar nesse aspecto aí, ele segue um padrão. Tem a imagem aí, João? Chegou? Ele segue um padrão. Deus é um Deus de ordem, né, irmãos? Será que vai dar para ver aí? Dá? Tranquilo? Aqui lá está embaixo. Ó, então, Deus é maravilhoso, né? Quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, né? E ele escreveu provavelmente quando eles estavam para entrar na terra de Canaã, na boa terra, e o povo tinha ficado 400 anos no Egito lá, escravizado. Então Moisés escreve para eles, de uma maneira, vamos dizer, pela grandiosidade da criação do universo, como Moisés escreveu, foi até simples, né? Para que o povo entendesse o que Deus fez na criação. Então, ó, o primeiro dia, segue um paralelo, o primeiro dia, ele segue um paralelo com o quarto dia. O segundo dia, com o quinto dia. E o terceiro dia, com o sexto dia. Então, ó, o primeiro dia, o que Deus faz? Deus cria a luz, separando dia e noite. Amém? E no quarto dia, Deus cria os luminares, os luzeiros, o sol, a lua, as estrelas, para governar o dia e a noite. Está vendo que Deus maravilhoso? Então, o primeiro dia, ele prepara. O segundo dia, ele preenche. O quarto dia, ele preenche. O segundo dia, Deus separa as águas e forma o firmamento, ou seja, a atmosfera, né? No quinto dia, aleluia, Deus cria os seres marinhos. Tem água, agora pode ter seres marinhos. Tem atmosfera, agora pode criar as aves. Aleluia. Então, Deus cria, depois preenche. No terceiro dia, Deus reúne as águas, faz surgir a terra seca e cria a vegetação. No sexto dia, Deus cria os animais terrestres e o homem. Amém? Nossa vida está em ordem ou não? Está assim? Primeiro dia, quarto dia. Deus, ele quer colocar a nossa vida em ordem, irmãos. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Isso é maravilhoso, né? E também, Deus segue um padrão nos dias da criação. Por exemplo, ó, nos seis dias da criação, Deus comanda alguma coisa, certo ou não? Deus fala, haja! E houve. E também, isso segue o padrão nos seis dias. Então, Deus fala, algo acontece. Amém? Deus dá nome às coisas. Isso é um padrão de Deus. Deus dá nome às coisas. Isso dá sentido às coisas. Isso vai se chamar luz. A luz é dia. As trevas é noite. Então, Deus coloca nome nas coisas. Aleluia. E Deus declara que aquilo foi aquilo que foi feito é bom. Por quê? Deus é bom. Deus é bom, ele pode falar que é bom, porque ele é bom.
Amém.
Amém. As pessoas falam assim, nossa, Deus é malvado, né? Quantas pessoas morreram? Não, irmãos, Deus é bom. A natureza de Deus é boa. Por isso que ele pode falar, ó, bom, hein? Amém, isso é bom. E ele sempre termina dizendo que o fim daquele dia é tarde e manhã. Ou tal dia. Está vendo? Deus tem uma ordem, irmãos. Deus quer ordem na nossa vida. Eu ganhei isso. Aleluia. Então, Deus é bom. Amém? Por isso, ele pode dizer que Deus, que as coisas são boas. E ele é o Criador. Só quem cria pode dar nome, não é verdade? Então, nesses dias, nesses dias da criação, Deus dá o nome às coisas. Por quê? Porque ele é o Criador. Amém? Então, ele pode dar nome. E agora, interessante, versículo 24 de Gênesis 1, por favor, irmãos. Ó Senhor Jesus, amém. Disse também Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. Interessante, irmãos, produza a terra seres viventes. Imagina essa cena, os animais brotando da terra, assim. Não é isso? Animais domésticos brotando da terra. E isso segue uma coerência, por quê? De onde foi feito o homem? Do pó da terra. Isso segue uma coerência, né? A Bíblia é coerente. Louvado seja o Senhor, né? Aplicando para nós, o que é essa terra aí? Nosso coração. Amém? Deus quer produzir do nosso coração vida.
Amém.
Aleluia. O coração está duro, irmãos? Está difícil aí ter paciência no coração aí? Está difícil ter alegria? Paz? Os frutos do Espírito brotam do nosso coração. Como que vai brotar, irmãos? Como que vai produzir essa terra? Disse também Deus. Quando Deus fala, irmãos, produz. Deus precisa falar no nosso coração, amém? Para que produza frutos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Gênesis 3:19, né? Fala assim, ó. Gênesis 3:19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Essa é a coerência de Deus, né, irmãos? Aleluia. Bom, vamos entrar agora no segundo dia e aí nas próximas separações de Deus, né? Isso é muito importante para nós, nessa mensagem. Deus, ele faz a separação entre águas de cima e águas de baixo, que é a criação da atmosfera. Deus, ele separa, faz a separação das nuvens, né? São caixas d'água. Não é verdade? E as águas dos mares. Colossenses 3:1-2. Se a gente não aplicar esses dias da criação no nosso dia a dia, fica mera história, não é verdade? Mas olha o que Colossenses fala. Porque se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, essa é a primeira, é a segunda separação que Deus faz. Primeiro, ele separa trevas e luz. Agora, Deus vem separar o quê, irmãos? As coisas de cima das coisas de baixo. Muitas vezes nós ficamos aqui, né, nessa terra. Temos que trabalhar, temos que estudar, temos a nossa família, temos a igreja, mas temos que pensar nas coisas lá do alto. Aleluia, onde Cristo vive. Essa separação que Deus quer fazer, irmãos. Não deixemos que as coisas dessa terra nos amarre. Não podemos criar raízes nessa terra. Precisamos criar raízes nas coisas de Deus. Amém? Aleluia. Então, essa é a segunda separação que Deus faz. Das coisas do alto com as coisas de baixo. O terceiro dia, Deus faz mais uma separação. Entre águas e a porção seca. O mar tipifica a morte. E a terra tipifica a vida, não é? Que é a questão da ressurreição, né? Da ressurreição. Então, o que nós pensamos, o que nós falamos, além de... Não pode ser pecaminoso, né? Porque Deus fala, ó, pensai nas coisas lá do alto. Então, tudo que nós pensamos, que nós falamos, precisa passar pela ressurreição, para que Deus possa nos usar. Amém? E, além disso, nós precisamos alimentar os outros. Alimentar os outros com a vida. Louvado seja o Senhor. Efésios 4:29. Vamos ler esse versículo? Vamos ler juntos? Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, essa é a separação que Deus quer fazer. Amém? Deus quer nos tirar da morte, quer nos transferir para a vida. Aleluia! Louvado seja o Senhor. O quarto dia, Deus faz separação entre o dia e a noite. Deus, ele cria algo que é necessário para o crescimento da vida. O que que Deus cria? O sol, a lua e as estrelas. Você está vendo, irmão, como é importante a terra, né? Porque Deus criou primeiro a terra. Depois ele cria o sol, a lua e as estrelas. Então as pessoas hoje ficam adorando o sol, adorando a lua, adorando as estrelas. Mas o alvo principal de Deus é a terra, o nosso planeta Terra. Tão insignificante nesse universo, mas Deus criou primeiro a terra. Por quê? Porque Deus quer dar uma condição para o homem viver, crescer e se multiplicar. Louvado seja o Senhor, né? Então, a luz do quarto dia é diferente da luz lá do primeiro dia. A luz do primeiro dia ainda era uma luz que não conseguia difusa, né? Uma luz difusa. Era somente para separação. É como se você entrar aqui e tiver apenas uma luz acesa. Ainda está escuro, ainda você pode trombar nas cadeiras e tal. Mas no quarto dia, quando Deus cria o sol, aí ele dá condições da vida, a vida crescer. E assim, é interessante, irmãos, que Deus primeiro ele cria as ervas, né, as relvas, depois ele vem as ervas, depois vem as árvores frutíferas. Então há um crescimento gradativo da vida de Deus. É assim a nossa experiência, não é? Então, um recém-convertido, ele crê no Senhor, a vida está lá. Mas é uma vidinha de uma erva, de relva, né? De uma relva. Mas aí, conforme ele vai recebendo a luz do quarto dia, os pecados são iluminados. Porque é diferente, irmãos, quando a gente crê no Senhor, ou se a gente está um pouco afastado, a gente ainda consegue identificar, por exemplo, os pecados grosseiros. Roubar um banco, por exemplo. É um roubo, é grosseiro. Então as pessoas elas conseguem ver, porque ainda tem um pouquinho da luz na consciência. As pessoas conseguem ver. Mas às vezes, lá na sua empresa tem uma caneta. Você pega a caneta, põe no bolso e leva para casa. Não é sua aquela caneta, é? Não é, é da empresa. Se não tiver a luz do quarto dia, ou a sua consciência não estiver iluminada, aquilo lá é um ato simples. Como se fosse roubar um banco. Entendeu, irmãos? Então, a luz do primeiro dia, ela vem iluminar de maneira assim. Está errado. Mas a luz do quarto dia, ela vem expor. Ela expõe. Por exemplo, essa camisa aqui. Eu lavei ela ontem, certo? Lavei. Mas se você... Eu usei já. Se você chegar com um refletor aqui perto dela, vai aparecer um pouquinho de sujeira. Daí vocês estão vendo, ela está suja, irmãos? Está suja, Lu? Mas chega aqui pertinho, você vai ver que eu fui tomar café, caiu um pouquinho aqui. Ó. Com a luz assim, ó. Então a luz do quarto dia, para quê? Para iluminar. e além de iluminar, nos levar a crescer. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. E além disso, o sol representa Cristo, sol da justiça. Temos um hino, né? Sol da justiça, Cristo é. Amém? E a lua? Deus criou a lua apenas para os namorados. Olha, meu amor. Não, a nuvem está cobrindo a lua. Não, ela está com vergonha da tua beleza. Namorado, né? Aí quando casa, olha, meu amor, a nuvem está cobrindo a lua. Não está vendo que vai chover? Não é assim? Não, irmãos, não é. Deus criou a lua, que representa a igreja. Aleluia. E a lua tem luz própria? Não. A lua precisa da luz do sol. Nós, como igrejas, precisamos da luz de Cristo. Amém? Amém? Louvado seja o Senhor. E as estrelas? Somos nós. São os santos, os luzeiros. Você está brilhando aí, irmãos? Amém. Aleluia. Precisamos brilhar nesse mundo tenebroso. Amém? É interessante que lá em Gênesis, quando Deus cria o sol, a lua e as estrelas, ele não dá nome. Você reparou? Ele fala, o luzeiro maior, né? Como que ele fala? Vamos ler? Acho que é Gênesis 14, né? 1:14. Ah lá, vamos lá. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Deixa eu ver o outro versículo, 15. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Por que que Deus não dá nome? Porque quando o povo de Israel, eles ficaram 400 anos no Egito, lá eles aprenderam, e também tinha os povos pagãos lá, né? Então eles aprenderam a adorar o sol, adorar a lua, adorar as estrelas. Então tem o Deus Sol, o Deus Lua. Então quando Moisés está escrevendo, ele quer dizer o seguinte: apenas um luzeiro, não é para você adorar. Então, se ele dá nome lá, se ele escreve, é o sol, aí ia confirmar o que eles adoravam lá. Então, Moisés foi sábio, né, em escrever, apenas luzeiros no firmamento dos céus. Amém, irmãos? Amém. Louvado, isso é a soberania de Deus, louvado seja o Senhor. Então, o que que nós precisamos dar ênfase nessa mensagem? Luz. Deus é luz. Vida. Amém. A vida precisa crescer. Para a vida crescer, precisamos de luz. Do primeiro dia? Não, do quarto dia. Que vem nos iluminar e nos fazer crescer. Deus precisa separar. Fazer separação entre trevas e luz. Dia e noite. Terra e mar. Amém? O que mais? Ó, hein? Universitários. Terceiro dia? Hã? Multiplicação da vida. Deus precisa multiplicar. Então, o mais importante de tudo isso, Deus foi fazendo, foi organizando. Primeiro dia, segundo dia. Dando condições para que o homem fosse criado. Não vou entrar na criação do homem. Mas Deus preparou essa terra para quê, irmãos? Para que a vida se multiplicasse. Louvado seja o Senhor. Então, a vida que Deus nos deu, ela precisa se multiplicar. E Deus criou com todas as coisas, os animais, com o poder de se multiplicar. Por quê? É porque ele não queria ter mais trabalho? Ah, vou criar um homem aqui, o animal aqui com o poder de se multiplicar, porque aí ele faz a parte dele, eu estou tranquilo. Não, não é isso. É porque Deus quer que, que a vida dele, através da sua criação, se multiplique. Louvado seja o Senhor, né? Então, irmãos, essa vida precisa crescer em nós. Aleluia! E aí, quando essa vida cresce em nós, nós multiplicamos essa vida. Louvado seja o Senhor, né? Que o Senhor possa ter misericórdia de nós.
Amém?
Amém?
Amém.
Vamos orar? Senhor Jesus, Senhor, diante da luz do primeiro dia, Senhor. Senhor, obrigado pela separação que o Senhor fez. Senhor, nos separou das trevas, Senhor. Senhor, nos trouxe para a luz. Senhor, agora na luz do quarto dia, Senhor, vem expor nossos pecados. Senhor, vem expor nossa condição. Senhor, vem crescer em nós, Senhor. Senhor, para que a Tua vida possa se multiplicar. Louvado seja o Senhor. Senhor, e o Senhor possa dizer, muito bom. Bom. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Que essa vida possa crescer em nós. Possamos multiplicar. Jesus é o Senhor.
Amém,
irmãos. Aleluia.
Amém.